Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10.
Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos aqui princípios de autoridade nesse texto, muito claros. Muitas vezes, nós achamos muito bons, que é uma honra para as pessoas por nos conhecerem. Entretanto, muitas vezes negamos honra às nossas autoridades. Muitas vezes, quando contamos os nossos testemunhos e bênçãos, deixamos algumas coisinhas fora que não convém falar. Envaidecemos-nos quando ficamos cercados de pessoas que necessitam dos nossos préstimos. Gostamos muitas vezes de ficar em evidência, fazendo valer diplomas, condições financeiras, patrimônio, etc. Se alguma coisa parecida acontece na tua vida, é sinal que temos muito que aprender, é sinal que há muito que aprender com o centurião nos seus relacionamentos interpessoais relatados nesse texto. Então nós precisamos estar atentos para o que a palavra de Deus nos ensina através de certos eventos, através de certos acontecimentos. Princípios de autoridade. Primeiro, aprendemos que quem vive nos princípios de autoridade é zeloso. Veja bem o que diz até o versículo 3. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este centurião vivia em rígidos princípios de autoridade, e por isso ele era zeloso até com seu servo. Ele comandava uma centúria. Uma centúria significava que estava sob o comando dele 100 soldados. Soldados do Império Romano. E ele, como autoridade poderosa que era, ele tinha um zelo especial, estimava o seu servo. Veja bem o princípio de autoridade, porque ele era um poderoso comandante. Não é por isso que ele estava deixando o seu servo morrer à míngua. Provavelmente ele procurou todos os recursos da medicina e não conseguiu. Daí ele descobriu o médico dos médicos, Jesus. Nós vemos que esse homem é um exemplo de quem anda de acordo com os princípios de autoridade da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a pessoa justa, a pessoa reta, trata com estima até os animais. Este centurião com certeza tinha esse estilo de vida. E a Bíblia diz: mas o coração do perverso é cruel. A crueldade estava longe do estilo de vida daquele centurião, daquele grande comandante. Ele era uma autoridade militar. E diante da doença, ele não hesitou em submeter-se à autoridade de Jesus. Mandou chamar quem era a autoridade. Ele tinha ouvido falar do poderoso Jesus, do milagroso Jesus. E Jesus já tinha anunciado que o médico não veio para os sãos, mas para os doentes. Então ele correu ao médico dos médicos. Nós precisamos aprender com este centurião a nos submetermos à autoridade do Senhor Jesus. Você tem se submetido à autoridade do Senhor Jesus? Quem vive nos princípios de autoridade é digno. Outra lição que aprendemos com este centurião. Versículos 4 e 5. Estes, chegando-se a Jesus, quem estes? Os amigos do centurião. Com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. O centurião usou da sua autoridade. Ele era um comandante do Império Romano. Comandava a centúria do Império Romano. E ele enviou amigos. Olha o detalhe, quem eram os amigos dele? Judeus. Ele era aquele que deveria pisar sobre os judeus, exercer um comando cruel sobre os judeus. Mas não, como ele era uma autoridade que sabia exercer autoridade, ele tornou-se amigo dos judeus. Ele enviou amigos judeus até Jesus para que intercedessem por ele. Isso que eu acho lindo. Ele estava lá no meio dos judeus para exercer uma ditadura romana no meio dos judeus. E ele tornou-se amigo dos judeus. E os judeus amavam aquele homem. Por que que os judeus amavam aquele homem? Porque ele era digno no seu princípio de autoridade. Ele sabia obedecer e sabia mandar. Ele sabia cumprir ordens e sabia fazer cumprir ordens. E as pessoas tinham prazer em cumprir as suas ordens. Isso que é maravilhoso. Outra coisa que aprendemos com este centurião é que quem vive nos princípios de autoridade reconhece quem é superior. Nós vemos isso nos versículos 6 a 9. Então Jesus foi com eles, com os amigos do centurião. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, vejam bem, novamente amigos, para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ser contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Glória a Deus. Como é linda esta passagem. Os amigos do centurião vão até Jesus, obedecendo a autoridade das suas vidas, intercedendo a Jesus pelo centurião, e Jesus aceita a intercessão. Então Jesus foi com eles, diz a palavra. O centurião também não duvidou da autoridade de Jesus para curar. Ele disse: eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, manda os meus mensageiros, os meus amigos com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Que coisa linda! Reconhecendo com pureza de coração, com sinceridade, a autoridade do Senhor Jesus. O centurião declarou total submissão e desejo profundo de receber o poder e a autoridade de Jesus sobre sua vida. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda uma palavra. Manda com uma palavra a esses meus amigos, que eu acredito, que eu creio, que o poder da tua autoridade estará curando o meu servo. E o rapaz será curado. Que exemplo de princípio de autoridade. Que exemplo de confiança em Jesus. Que exemplo de submissão ao Senhor Jesus. Ele disse: eu sou comandante, eu mando pessoas, mas nessa área quem manda é você, Jesus. Eu sou o Senhor sobre pessoas, mas nesta área, para curar o meu servo, o Senhor é Jesus. Nós precisamos aprender a reconhecer o senhorio de Jesus, a soberania de Jesus sobre nossas vidas. Precisamos nos submeter, sem restrições, sem limites, à autoridade do Senhor Jesus. Nós somos tendenciosos, nós queremos muitas vezes limitar a autoridade de Jesus. Dizer: Jesus, até aqui você manda, daqui para frente sou eu. Não. Jesus tem que ser Senhor absoluto. Senhor na nossa vida por inteira, em tudo. E assim nós estaremos recebendo o favor do Senhor Jesus, como este centurião recebeu o favor do Senhor Jesus. Este homem, este centurião anônimo aqui, ele tinha um conceito poderoso de princípio de autoridade. Ele reconhecia de uma forma poderosa o seu lugar, a sua insignificância diante da autoridade de Jesus. Ele declarou grande amor a Jesus, declarou grande amor ao próximo, que era o seu servo. Ele, como autoridade, ele honrou ao Senhor Jesus e honrou ao seu servo e honrou aqueles judeus todos, que de uma forma geral deveriam ser explorados pelos comandantes romanos, mas não. Eles consideravam aquele centurião amigo, consideravam aquele centurião digno. Nós precisamos voltar à essência da palavra, à essência da Bíblia. Tudo o que está registrado na Bíblia é para nos ensinar, para nos exortar, nos corrigir e nos colocar no verdadeiro caminho da salvação. Princípio de autoridade. Quem vive no princípio de autoridade é honrado por Jesus. É uma coisa absolutamente certa. Se nós andamos dentro dos princípios de autoridade estabelecidos pela Bíblia, seremos honrados pelo Senhor Jesus, como foi aquele centurião. Versículos 9 e 10 diz assim: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa os que foram enviados, encontraram o servo curado. Encontraram aquele servo lá em perfeitas condições de saúde. Por que ele foi curado? porque aquele segurar, aquela autoridade, acreditou, creu, teve fé absoluta, em nenhum momento duvidou, aí recebeu o milagre da cura daquele rapaz. Com certeza morreria sem a intervenção do Senhor Jesus. Tendo Jesus notado que aquele centurião era guiado, era norteado por princípios rígidos de autoridade, Jesus ficou muito satisfeito. Está escrito que Jesus admirou-se e disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Este centurião anônimo ficou na história. Jesus admirou-se da fé daquele homem. Nós precisamos tocar o coração do Senhor Jesus com a nossa fé, com a nossa submissão ao Senhor Jesus, e os milagres irão acontecer. Qual foi o milagre aqui? Muitos não responderiam: a cura do rapaz, a cura do servo. Não. O grande milagre foi a submissão desse centurião, o reconhecimento da autoridade do Senhor Jesus. A cura do servo foi consequência. Você quer um milagre na tua vida? Submeta-se ao Senhor Jesus e o milagre acontecerá. Agora, se você não se submeter, pedirá até o teu último fôlego e o milagre não acontecerá. Então, o maior milagre que deve acontecer, em primeiro lugar, na nossa vida, é aceitar os princípios de autoridade do reino, aceitar a soberania do Senhor Jesus, e os milagres acontecerão. Eu tenho experimentado isso, tenho recebido milagres na minha vida, mas eu procuro estar ali, andar cumprindo a palavra na risca. Os milagres são consequências. Os milagres na vida da família de Deus, filhos e filhas de Deus, devem ser coisas rotineiras. Milagres não devem ser exceções. O sobrenatural deve fazer parte da nossa vida. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Ele mandou o Espírito Santo para habitar no nosso interior, no nosso coração. Nós precisamos colocar as coisas no lugar certo. Precisamos primeiro nos sujeitarmos aos princípios de autoridade. Nós muitas vezes trocamos a ordem das coisas, queremos primeiro um milagre. Por isso a igreja está carente de milagres hoje. Por isso que as famílias estão carentes de milagres hoje. Submeta-se. Jesus é rei, Jesus é Senhor, Jesus é soberano. Submeta-se, não importa o teu status de vida, não importa quem você seja, todos nós dependemos deste mesmo princípio de autoridade. Todos nós dependemos desse mesmo e único rei, Jesus. E Ele é extremamente bondoso, extremamente misericordioso. Ele está pronto para interceder por nós junto ao Pai. Basta nós clamarmos que o milagre acontecerá, se estivermos em perfeita submissão a esses princípios de autoridade estabelecidos pela palavra de Deus. O centurião tinha um estilo de vida que agradava a todos, porque ele andava em rígidos princípios de autoridade. Com certeza, o Império Romano se agradava do trabalho dele. Com certeza, aquela centúria de soldados tinha prazer em trabalhar com ele. Com certeza, ele também tinha prazer em trabalhar com o pessoal. Quanto aos judeus, nós vimos. Eles disseram que ele é digno, que ele é amigo. Aquele que por natureza deveria ser considerado como inimigo dos judeus, ele era considerado amigo e digno. do que ele ajudava. Ele estava ali participativo na vida daquele povo sofredor, daquele povo explorado. Quando andamos em obediência, de acordo com os princípios de autoridade estabelecidos pela palavra de Deus, os milagres acontecem. Nunca se esqueça disso. Para quem é obediente à palavra de Deus, os milagres já estão prontos. No tempo de Deus, todos eles acontecerão, um a um. Para aquele centurião, o milagre já estava pronto. Ele declarou a sua honra ao Rei Jesus, ao Médico Jesus, ao Soberano Jesus, que o milagre aconteceu. Ele declarou que não era digno, embora fosse reconhecidamente digno pelas pessoas. Ele declarou que não era digno de receber o Rei Jesus. E mesmo assim, sua fé foi grande. Seu coração era sincero. Era um coração convertido. E o milagre aconteceu. Ele não tinha soberba nenhuma pelo status militar que ele ocupava. Então, precisamos estar olhando para os princípios de autoridade. Se nós estamos andando de acordo com esses princípios, no relacionamento com Deus, Pai, com Jesus, seu Filho, com o Espírito Santo, no relacionamento em casa, com famílias, no relacionamento com a igreja e suas autoridades, nós precisamos estar vivendo tudo isso. Veja bem os princípios da autoridade no reino de Deus. Eles são muito claros. Deus, Pai, enviou seu Filho Jesus na plenitude do tempo, diz Gálatas 4:4-5. E o seu Filho Jesus, tendo vindo na plenitude do tempo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, em Efésios 2:8. Mas ele não parou na morte, ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou, subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai e enviou o Espírito Santo. Um pouco antes de subir ao céu, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. E ele cumpriu a sua promessa. O Espírito Santo veio num dia festivo para o povo de Deus. Deus colocou autoridades pastorais. O pastor é um ungido de Deus para governar a igreja local. Tem autoridade sobre as ovelhas. Hebreus 13, 17 fala disso. As ovelhas devem andar dignamente, conforme a palavra de Deus. Romanos capítulo 13 fala deste princípio de autoridade. Então, o reino de Deus é governado. Ele tem estabelecido princípios de autoridade bem definidos. O reino de Deus é governado por princípios de autoridade. No reino de Deus não há desordem, porque o nosso Deus é o Deus da ordem, é o Deus da organização. E se você quer ordenar os seus passos, se por um acaso eles estão confusos, ande nos princípios de autoridade estabelecidos por Deus, que você não vai errar. O centurião tinha um perfeito entendimento da prática de autoridade. Por isso ele foi chamado digno. Vamos relembrar aqui. Os amigos do centurião, estes chegando-se a Jesus, com instância de suplicar, dizendo: ele é digno de que ele faça isso, porque ele é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Princípio de autoridade, bem definido. Autoridade na vida desse centurião, bem definida. Tanto para cima como para baixo. Tanto para submeter-se às autoridades que estavam sobre ele, como para governar aqueles que estavam abaixo dele. Como tem sido a nossa atitude em relação àqueles que dependem de nós? Como tem sido a sua atitude em relação àqueles que dependem de você? Depende das suas ordens, do teu comando. Isso vale em todas as esferas da nossa vida. Autoridade familiar, autoridade profissional, autoridade eclesiástica. Isso vale para todas as esferas da nossa autoridade, seja a autoridade que estejamos exercendo. Todos nós exercemos algum tipo de autoridade. E todos nós estamos sujeitos a algum tipo de autoridade. E ninguém escapa da autoridade divina. Todos nós estamos sujeitos a essa autoridade, querendo ou não. E cada um será julgado segundo as suas obras. Como temos nos comportado diante das nossas autoridades? Qual tem sido o comportamento? Temos sido tão retos como esse centurião foi? Os irmãos viram que é uma questão de plantar corretamente. Ou seja, vivemos os princípios de autoridade estabelecidos pelo reino de Deus para colhermos os milagres. Você quer colher milagres? Então viva conforme Deus manda, conforme a palavra de Deus estabelece. E aí nós teremos o que diz João 10:10, parte dele. Jesus veio falando da vida e vida com abundância. Teremos vida abundante. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.